Muito bem, senhores deputados. Tínhamos aqui dois assuntos. É já agora, Pedro. São de importas. Tínhamos aqui dois assuntos que gostávamos de discutir com os senhores deputados, só para nos pormos de acordo quanto a isso. Primeiro, deslocação à região autónoma da Madeira. Está previsto chegar à região autónoma da Madeira no domingo às... Que horas é? Senhor General? 20h55. Portanto, a partida de Lisboa é às 7 e a chegada às 9, grosso modo. Nós estamos a providenciar para termos um transporte daqui da Assembleia para o aeroporto. Para os senhores deputados, podem deixar aqui os vossos carrinhos, verdade? Não? Senhor General, se eu disser alguma coisa errada, dá-me aqui uma coisa. Até lá não nos dá a cabeça. Há de ser para aí às 5, eventualmente, ou 4h30. Quer dizer, depois se verá, não é? Depende. Se nenhum dos senhores deputados levar bagagem de porão, a coisa é mais expedita. Se levar a garagem, bagagem de porão, a coisa é menos expedita, não é? É preciso ir fazer a voltinha dos tristes toda, não é? Portanto, eu recomendo que não levem muita bagagem. Não creio que se justifique para dois dias, mas, enfim, às vezes podem as pessoas querer precisar. Portanto, saída daqui às 19h10, domingo, chegada lá às 20h55. Não há programa nessa noite. A hora a que chegamos, vamos ter que arranjar ali um sítio para comer qualquer coisa ligeira e depois convém não ir para a cama muito tarde. Esperemos que isto não, que os voos não se atrasem, porque no dia seguinte está previsto que o programa comece com a saída do hotel às 8h30. A delegação é composta por... Neste momento estão 7 deputados do PS, 7 deputados do PSD, 1 deputado do Chega, 1 deputado da Iniciativa Liberal, 1 deputado do Bloco de Esquerda e 1 deputado do PCP. Houve uma questão relativamente às assessorias, que eu tinha primeiro dito que convidava os assessores e falo-ia com imenso gosto, mas parece que o secretário-geral não deixa. Diz que há uma norma qualquer que os assessores dos grupos parlamentares têm que ser pagos pelos grupos parlamentares. Portanto, nós temos lugar para os assessores nos autocarros, nos almoços, nos jantares. Os senhores, pois cada grupo parlamentar tem que gerir internamente se leva, se não leva, e articular isso com os serviços da Comissão por causa das reservas do avião, sobretudo. Pois, a informação já tem... Os almoços e jantares, nós, as refeições vão ser coisas ligeiras, não há lugar para grandes almoçaradas e jantaradas, porque o programa é relativamente intenso, não é por causa de mais duas bocas, por amor de Deus. Acho que nem o secretário-geral levantará essa questão.
Um jantar propriamente dito vai ser
domingo? Não, vai ser segunda. Segunda. Domingo nós chegamos a essa hora, depois a gente... Se ajustará. Quer dizer, estamos juntos, temos o autocarro para nos levar, o transporte, mas logo tentaremos encontrar uma solução, dependendo da hora de chegada, para termos um sítio para comer. Bom, no dia seguinte, 8h30, saída do hotel e vamos visitar o ER4. O ER4 é a estação radar número 4, que é a estação radar do Pico do Arieiro, que muito trabalho deu a pôr a funcionar. E ainda é talvez uns 45 minutos de caminho, não? Sim, do autocarro até lá acima ao Pico do Arieiro, mas só o passeio é bonito. Se tivermos muita sorte, quando eu digo muita, é mesmo muita, o tempo está bom e conseguimos ver qualquer coisa, mas o passeio é pelo meio da floresta Lauro e Silva, então é um passeio já de si bonito, e vamos ver a estação radar número 4, que é uma infraestrutura importante do ponto de vista da sua função de comunicações, que é muito, muito relevante. Está previsto chegar lá por volta das 9h30. Saímos lá às 11h30 e vamos diretos para o Comando Operacional da Madeira, onde nos será feito um briefing sobre a situação operacional na Madeira. O almoço ainda estamos a determinar onde é que vai ser. Da parte da tarde, temos a continuação do briefing do Comando Operacional da Madeira e o papel das Forças Armadas na região autónoma e o que é que faz o Comando Operacional. Essa visita durará até perto das 4 da tarde. Às 4 da tarde, vamos visitar o Comando da Zona Militar da Madeira, que é, e aqui quem vai definir o programa interno na Zona Militar da Madeira vai ser o Exército, que é o responsável por essa componente. Às 17h30, vamos fazer o trânsito para o aeroporto, onde vamos embarcar numa aeronave C-295 da Força Aérea. E para este voo nós convidaremos as autoridades regionais e os deputados eleitos pela Madeira também para nos acompanhar. Convidá-lo-emos para a generalidade do programa, com uma limitação que eu já vos darei conta a seguir e que eventualmente terá que ser maior ainda do que aquilo que prevíamos. Mas em geral serão convidados para nos acompanhar na parte que quiserem do programa e em particular para este voo de C-295 sobre a ilha, sobre as desertas, vamos ver por cima a zona que vamos visitar no dia seguinte de barco e compreender o que é que faz este C-295, como é que aquilo opera e para que é que serve. E depois, por volta das 9, vamos então jantar e logo organizaremos esse jantar da melhor maneira que for possível, ainda será articulado, logo se verá como. No dia seguinte, terça-feira, 26 de setembro, voltamos a sair às 8h30 em direção à zona marítima da Madeira, devemos ir para o Comando Marítimo, não é? Vamos visitar o comando marítimo e vamos, em princípio, embarcar no Caniçal, que é perto do aeroporto, o Caniçal é perto do aeroporto, numas lanchas da Autoridade Marítima que nos levarão para as Ilhas Desertas. As lanchas da Autoridade Marítima são cabinadas e asseguram-nos condições mínimas de conforto na deslocação. Mas só temos 22 lugares disponíveis. E esta questão eu queria ver com os senhores deputados. Além desses 22 lugares disponíveis, há mais 13, não, 8, mais 8 em lanchas rápidas não cabinadas, portanto, por exemplo, o fuzileiro deve ir nessa lancha rápida, que são aquelas, eu penso que são daquelas lanchas em que se vai assim, montar a cavalo, elas não irão a grande velocidade porque vão acompanhar as outras, mas farão com certeza algumas manobras e são as lanchas que depois nos permitirão desembarcar nas desertas e pôr o pé em terra. Essa deslocação, como vos disse, tem. Nós temos disponíveis nas embarcações cabinadas 18 lugares, 22 lugares, e mais 8 nas não cabinadas. Nós somos 18 deputados da comissão que vão na deslocação. Os assessores que forem para irem nesta visita terão que ir nas lanchas rápidas. O diretor regional dos parques naturais pediu para ir connosco, e naturalmente vamos visitar um parque natural de que ele é responsável, não lhe podemos dizer que não, e irá connosco. Ficamos com 3 lugares disponíveis. Eu entendi que devíamos convidar o Presidente do Governo Regional para nos acompanhar e a Secretária Regional do Ambiente, que é também responsável pelo Parque Natural, por aquela área. Se aceitarem, ainda não disseram que sim, não é? Se aceitarem, nós só ficamos com 1 lugar disponível nas lanchas. Eu penso que era interessante nós convidarmos pelo menos os cabeças de lista do PS e do PSD, deputados regionais, para nos acompanharem nessa visita. No caso do PSD, a nossa colega Sara Madruga da Costa, e no caso do PS, o Carlos Pereira. Bom, se isto se compuser assim, estamos um lugar curto, temos um lugar a menos. acompanha, e isso já não estão nos 22. Vai o projeto ao Comandante Naval, não é?
Comandante Naval,
e o Comandante
da Zona Marítima.
Da Zona Marítima. Portanto,
não
está nos 22. Do Senfa está lá um lugar para ele ainda, não é? Bom, nas nossas contas estamos dois lugares curtos para as cabeças de lista do regionais. O que é que eu queria pedir aos grupos, para, sobretudo ao PS e ao PSD, que são quem está em condições de fazer isso, que avaliem, em caso de necessidade, se algum dos vossos deputados pode dar o lugar a este, aos cabeças de lista. Os deputados da Comissão de Defesa têm prioridade, e se disserem que não, a única coisa que podemos oferecer é um lugar na lancha rápida. Mas eu pedi aos seus deputados, ao seu deputado Diogo Leão e ao seu deputado Jorge Paulo Oliveira, que avaliem dentro do seu grupo se há alguém que tenha disponibilidade para ceder o seu lugar ao cabeça de lista regional. Ou ficando em terra, ou indo na lancha rápida. Não, se tiver bom tempo, faz-se bem. Se tiver bom tempo, no limite, até para nós, pode a coisa nem acontecer. Não é? Mas eu penso que nós esforçámos muito para fazer esta visita ainda em setembro, para ainda apanhar condições, melhores garantias de condições meteorológicas e de mar. Isto não, no limite, pode ser feito a qualquer altura do ano, mas a probabilidade de apanharmos o mar mais difícil é...
Esta viagem dura quanto tempo?
45 minutos para lá, 45 minutos para cá. Nós saímos às 8h30 do hotel, embarcamos 8h45, 9h, à 1 da tarde estamos de volta em terra, na ilha, na Madeira. Vamos ver como é que é, se é preciso mudar de roupa, se não é preciso mudar de roupa, vamos ver estamos a avaliar essas coisas. A partir daí, temos um almoço ligeiro, porque chegando à 1h, não estamos a almoçar antes das 2h. Temos uma...
Terça.
Segunda 25, nós vamos... recapitulo. Segunda 25, nós vamos visitar o radar do Pico do Arieiro. Depois, de manhã, ainda de manhã, vamos para o Comando Operacional da Madeira. Provavelmente almoçamos lá e fazemos o briefing no Comando Operacional da Madeira. A seguir ao almoço, vamos para a Zona Militar da Madeira, para o Exército, eventualmente o Exército há de nos levar a visitar o RG3, penso que é assim que se chama o quartel.
É R3.
Não é regimento, não sei o quê. Bom, a unidade, o regimento que o Exército tem na Madeira, e depois, no final do dia, às 6h30, vamos fazer um voo num avião da Força Aérea, para ver como é que funcionam os C-295 sobre varas desertas, que é o dia que vamos visitar no dia, a zona que vamos visitar no dia seguinte. Portanto, isto é o programa de segunda. Na terça de manhã vamos às desertas e depois à tarde vamos apresentar cumprimentos às autoridades regionais. Eu deixei os cumprimentos para as autoridades regionais para terça à tarde, para não estar a fazer na segunda-feira, que é o dia a seguir às eleições, admito que queiram descansar, não é? E portanto íamos de manhã às desertas, almoçávamos às quatro íamos apresentar cumprimentos ao Presidente do Governo, às 5 apresentamos cumprimentos ao Presidente da Assembleia Legislativa Regional, que até está de saída, penso eu, porque já não é candidato, acho eu, o deputado Manuel Rodrigues, não é? Manuel sim, é Manuel, não é? É Manuel, que foi aqui nosso colega durante muito tempo. E depois às 6 o representante da República. A partir daí já estamos em modo de saída, portanto, vamos para o Comando Operacional da Madeira, onde eles nos vão dar um lanchinho, porque o voo é às 7 e apanha a hora de jantar, e com a pontualidade a que a TAP nos tem habituado, é provável que o lanchinho do Comando Operacional da Madeira saiba a pato. Enfim, e estaríamos cá por volta das 11 da noite. Às 11h30 da noite chegávamos a Lisboa. Portanto, o voo sai de lá às 9h45, chega aqui às 11h25.
Com transfer para aqui.
Com transfer do aeroporto para aqui, onde os seus deputados terão as vossas viaturas, se assim o desejarem.
Sr. Presidente, esta escolha, quem vai nas nossas rápidas?
Não, senhor deputado, nós temos...
Querem voluntários?
Sim.
Sim.
Não, o senhor deputado, se calhar não estava. Nós temos 18 lugares nas lanchas cabinadas. Pronto, então está a ver, excelente. Então já temos lugares para todos. No fim, ainda vamos ter lugares para todos. Não, pronto.
Temos que tatear os lugares das lanchas. Eu acho que era mais que
Não, aquilo é muito giro. Eu já andei, aquilo é muito giro.
As lanchas tendem a
provocar
menos injúrio.
É, sem dúvida.
Ainda vou
apesar
tão bem.
Sabe, agora vou-vos contar uma história. Aqui há uns anos, quando eu estava no governo, já o presidente Marcelo era presidente, e fomos receber a fragata Salvo Herrera Vasco da Gama, que vinha de uma missão qualquer, não sei onde. E embarcámos aqui já na entrada, já no Tejo, em pleno Tejo. Saímos aqui em Lisboa, embarcámos ali na Doca da Marinha, no Terreiro do Paço, e virámos para a esquerda, portanto, para dentro, não virámos para... Mas estava uma mareta no Tejo, uma ondulação, uma coisa brutal. E fomos numa lancha que é a Vega. É uma lancha que é... Não. É a lancha privativa do SEMA. Assim, é uma lanchinha bonita, de madeira, uma coisa histórica, que o SEMA usa para ocasiões destas, para levar o Presidente da República. Bom, e aquilo estava... E a primeira coisa que o Presidente da República fez foi sair lá de dentro e vir cá para fora. A pensar, bem, se isto cai ao mar, eu não dá nada, agora lá dentro. Mas enfim, mas eu estou confiante que vai estar bom tempo. Mas pronto, então com a disponibilidade dos senhores deputados, eu acho que eventualmente o problema estará resolvido. Nós na lancha dificilmente teremos lugar para os 5 deputados eleitos. Mas
poderá sempre ir na outra, nas lanchas descabinadas.
Temos que ver.
Enfim,
voluntário. Aquilo é comandado de moto, senhor deputado.
Mas a indumentária tem que ser muito
diferente. Não, a Autoridade Marítima há de providenciar. Não, mas a Autoridade Marítima... Não, senhores deputados. A Autoridade Marítima há de providenciar uns impermeáveis, quer dizer, de veste e no fim devolve, não há problema nenhum. Calças e...
Estou
a
tentar.
Não há... No fim de contas, olha, já... No fim de contas vamos todos à larga nas cabinadas. Muito bem, senhores deputados, então estamos todos confortáveis com este programa, parece-me um programa equilibrado e compatibiliza os interesses de todos. E talvez nós tenhamos resolvido o nosso principal problema. Eu também acredito que o Presidente do Governo não queira ir às desertas, porque já foi lá várias vezes, e queira descansar. Portanto, eventualmente o problema resolve-se e logo lá nos arrumaremos. Ah, mas ele gosta, ele é bastante aventureiro, gosta, logo se vê.
Não conheço, digo.
Não, é uma pessoa muito, adora, gosta imenso destas atividades ao ar livre. Portanto, eu acho que, muito bem, senhores deputados, então estamos resolvidos. Segundo ponto que vos queria discutir convosco, tem a ver com as grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional e a proposta de resolução número 13/15 primeira. A proposta de resolução está para relatar, está entregue ao Sr. Deputado Adão Silva, que me disse que se calhar... Pronto. Ok. Agora, nós temos que tomar aqui uma decisão, e eu gostava de ouvir os Srs. Deputados sobre isso, que se prende com o tratamento que damos a este assunto. Podemos fazer, pura e simplesmente, a versão mais simples, que é... O projeto, o relatório é feito, vem à Comissão e nós discutimos aqui o relatório e isso, enfim, será ou marcado por nós em função da disponibilidade do relator para fazer ou precipitado por um pedido de agendamento que o Governo faça da sua discussão em plenário. Ou podemos fazer um colóquio sobre as grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, que é uma coisa que já se fez no passado, e marcamos aqui uma data, lá também tentaríamos fazê-lo ainda em outubro, antes da discussão do orçamento, até porque a Ministra da Defesa tem sido muito vocal no pedido para nós darmos alguma prioridade a este assunto. Eu penso que poderíamos marcar para finais de outubro. Teríamos que pensar em quem é que convidamos para falar sobre isso. Sim, finais de outubro, acho que era... Dá um mês para preparar.
Não. O orçamento tem que estar a 10, certo?
Sim, mas eu acho que é em novembro. Eu acho que é... Vá. Eu acho que a discussão, na generalidade, é no final de setembro, é no final de outubro. Até podemos fazer o colóquio, tenho a certeza que o Presidente o autoriza, entre a discussão na generalidade, se os seus deputados estiverem de acordo com isso, e o início da discussão na especialidade. Aquilo lá para ali uma semana morta, penso eu, e nessa semana fazemos o colóquio, e também pode ser uma boa data para o fazer. E... Pois, também pode ser uma boa hipótese. Não é? Pois, vamos tentar fazer o melhor, mas apontar aí para esse período para que depois o Governo possa agendar ainda para dezembro, se assim o entender.
Mas isso, como compromisso do governo, obviamente não podia ser agendamento. Não faz sentido.
Não, óbvio.
Não é?
Claro, não é? Isso aí é evidente. Se o governo disser, não, nós queremos agendar e fazer já a discussão, então muito bem, façam. E depois o se é como quiserem. Pois também paga o preço disso, acho eu. Não. Quer dizer, o preço político de ter um documento menos discutido e escrutinado, é uma opção, pode fazê-lo, não é? Pode considerar que a discussão que houve a montante já é suficiente. Não é? Agora, quem é que eu acho que nós devíamos...
Só dar uma nota em relação à data. Posso?
Por favor.
Essa semana de intervalo, se calhar não é mais promotora de uma presença de deputados, porque os deputados...
Tem razão, Sr. Deputado, tem razão.
Estão
é bem observado.
Sim. Depois têm
é bem observado, Sr. Deputado. É bem observado.
Então, os da Comissão de Orçamento e Finanças, sabe mais?
Sim, é bem observado. Sim, é bem observado, Sr. Deputado. Vamos tentar fazer em. Tentar fazer em finais de outubro. Sr. Deputado, dê-me um minuto só, licença. Tenho o frigorífico avariado, tinha que resolver. Então, vamos... O Sr. Deputado António Proa tem razão na sua observação.
Quanto aos nomes, não é possível darmos aqui um prazo para nós...
Espera aí, Sr. Deputado. Espera aí, Sr. Deputado. No último colóquio sobre as grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, a abertura... Isto já foi há muito tempo.
2013.
Foi 2013. A abertura foi feita pelo deputado Ferro Rodrigues na sua qualidade de vice-presidente da Assembleia da República. Portanto, nós convidámos o par, o presidente da Comissão convidou o presidente da Assembleia, o vice-presidente. Depois, no primeiro painel, falou o professor Luís Fontoura, que já morreu, mas que foi na altura, se recordam, o coordenador dos trabalhos de elaboração do Conceito Estratégico de Defesa das Grandes Opções. E foi na altura o moderador desse debate, o senhor... O Sr. Deputado Miranda Calha, que era vice-presidente da Comissão. Houve pausa para café e foram convidados dois oradores, o Dr. Miguel Monjardim e o Dr. Carlos Gaspar. E coordenou o debate o deputado Correio de Jesus. Depois, no terceiro painel, falou o General Pinto Ramalho e falou também o professor Jaime Nogueira Pinto. E foi moderado pelo deputado João Rebelo. E o encerramento foi feito pelo Dr. Matos Correia, que era Presidente da Comissão de Defesa Nacional. Portanto, eu julgo que nós podemos seguir um modelo relativamente semelhante. Convidar o Presidente para abrir, eu posso fazer o encerramento. Depois, os seus deputados, dos três maiores partidos neste caso, fazendo três painéis, moderarão cada um... É, exatamente. Moderarão cada um um painel. Não, mas... é o número de deputados, Não, mas ele está a falar do número de militantes, está a falar da sua... E depois só temos que... Eu acho que aqui neste painel onde estava o Luís Fontoura, pondo o professor Sérgio Teixeira, que foi o coordenador do grupo de trabalho. E depois temos que arranjar aqui substitutos para o Carlos Gaspar, para o Miguel Majordino, para o Pinto Ramalho e para o Jaime Nogueira Pinto. E hoje temos que atender a outro tipo de critérios, não é? Porque se nós apresentamos um painel com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 homens e nenhuma senhora para discorrer sobre estes assuntos, ainda para mais quando têm vindo a ganhar tanto protagonismo nas questões geoestratégicas na comunicação social, seremos todos crucificados. Portanto, temos que, entre aqui estes oradores, procurar algumas... Os seus deputados, se calhar, podiam fazer algumas sugestões... E nós, na semana que vem, se calhar cada um dos grupos podia sugerir dois oradores, um orador e uma oradora, e depois nós vemos que alguns, eventualmente, estarão sobrepostos, admitindo que as sugestões não serão totalmente sectárias, portanto, alguns estarão sobrepostos, o que facilitará a vida. O que não tiver, nós ajeitaremos. No fundo, precisaríamos de quatro oradores. Virão, idealmente, 2, 3, 4, 5, 10 nomes e nós depois faremos essa escolha.
Isto é para ter lugar no princípio de...
Finais de outubro. Isto calhou, isto foi feito, isto durou um dia inteiro. Um dia inteiro. Bom, com três...
E normalmente calha a dia?
A segunda não calha, mas... Não sei, uma terça-feira, mas talvez nós não precisemos de fazer isto o dia inteiro. Com três painéis, talvez não seja preciso o dia inteiro. Enfim, veremos como é que a coisa se ajusta. Estamos... Muito bem, senhores deputados. Então, estamos encerrados. Alguns dos senhores deputados têm alguma questão para colocar?
O esboço do programa vai terminar.
Há de ir. Sim, tenho. Tenho uma coisa ainda embrionária. Mas... Ainda não está aí, por exemplo, a apresentação de cumprimentos ao presidente ou ao representante da região. Não, enfim, ainda tem. Estamos feitos.